Que Deus abençoe sua vida. Na semana passada nós começamos uma série de mensagens nova, a série Sem Reservas. Ela vai durar esse mês de fevereiro, o mês de maio, o mês de junho. Em julho nós teremos uma folga, tendo um mês todo de temas livres, e depois, a partir de agosto, nós começamos uma nova série. Mas vamos falar hoje pela manhã sobre sem reservas para doar-se. Qual foi o maior gesto de doação que você já fez na sua vida? Consegue lembrar? A coisa assim mais difícil e ao mesmo tempo mais prazerosa. Um momento em que você abriu mão de algo que lhe era muito importante e ofereceu a outra pessoa. Você consegue lembrar do maior gesto de generosidade e doação que você já deu na sua vida? Consegue se lembrar? Eu acho que você se lembra, porque eu me lembro de alguns da minha vida que me marcaram. Mas vamos pensar o contrário agora. Qual foi o maior gesto de doação que você já recebeu? Alguém já foi generoso para com você? Alguém já te deu algo que você nem esperava, mas deu na hora certa e aquilo fez uma diferença enorme na sua vida? Você consegue lembrar? Consegue lembrar até de uma coisa pequena, se pensar financeiramente falando, mas algo tão significativo que você agradeceu, Senhor, muito obrigado, como isso veio na hora certa. Consegue lembrar? Gestos de doação são inesquecíveis. E hoje nós vamos falar sobre isso. Até que ponto nós temos coragem para nos doar, para nos entregar ao nosso Deus? Quero apenas, a título de lembrança, falar da expressão sem reserva, porque talvez você não tenha vindo domingo passado. E essa expressão, ela traz toda a ideia dos nossos estudos até junho. Sem reservas indica que alguém não impõe limites ao Senhor. Indica que alguém tem coragem de se entregar totalmente. Sem reservas é uma expressão que indica entrega total. E sem reservas também nos traz à luz alguns momentos especiais da vida em que nós fomos confrontados pela palavra de Deus e ficamos diante de uma séria decisão. Ou nós nos entregaremos a Deus e o serviremos, ou nós deixaremos Deus de lado e tocaremos a vida do jeito como queremos. Você tem se entregado sem reservas a Deus? Você tem colocado a sua vida totalmente nas mãos de Deus? Pense nisso e faça agora uma conexão entre o verbo entregar e a palavra doação. Você acha que existe entrega sem doação? Será possível alguém se entregar totalmente a Deus, mas ser incapaz de doar-se? Eu acho impossível. Na minha mente, quando eu penso em uma entrega de vida, eu penso que isso é sinônimo de doação. Pessoas que se entregam a Deus, elas aprenderam a se doar. Elas aprenderam na prática o que significa abrir mão de alguma coisa e entregar a Deus. Entrega depende de doação. E queridos, existem pessoas que têm um coração doador. Ah, existem pessoas que se alegram em doar. Existem pessoas cujo prazer está em ajudar alguém. E como toda ajuda implica em doação, existem pessoas que são expert na arte de se doar. Por outro lado, tem gente que não gosta de se doar. Tem gente, aliás, que acha que qualquer tipo de doação trará algum prejuízo para a sua vida. Há pessoas cujo problema não é serem seguras demais no seu orçamento financeiro ou na sua agenda. A questão não é essa. A questão é que o seu coração ainda não aprendeu a bênção que é se doar. Para se doar, é preciso ter um coração doador. E esse coração doador é aquele coração que aprendeu que doação tem a ver com uma entrega voluntária. O coração doador não se obriga a entregar alguma coisa. O coração doador ama entregar, ama dar, ama ajudar. O coração doador, ele ama tanto que quando ele precisa abrir mão de alguma coisa, ele simplesmente abre com um sorriso no rosto. Por isso, eu numa frase coloquei para mim mesmo que doação é uma entrega espontânea, baseada em geral no amor genuíno e que nos leva a abrirmos mão de algo pelo outro ou por alguma coisa. Se você tem um coração doador, eu quero estar mais perto de você. Sabe por quê? Porque é bom estar do lado de um coração doador. É uma bênção. Não apenas pelo que possivelmente receberemos, mas muito mais porque quem tem um coração doador é uma pessoa que reflete a graça de Jesus. Porque Jesus, enquanto viveu entre nós como um ser humano, ele teve um coração doador. Nós olhamos para Jesus através dos evangelhos e nós vemos nele um coração que ama a ponto de se doar o tempo todo. Um coração que se alegra em oferecer, em ajudar. Um coração que tem ali um reflexo em atitudes daquilo que lhe faz bem. Doar-se, ajudar, ser bênção na vida do outro. Por outro lado, irmãos, se você não tem um coração doador, eu imagino que as pessoas não gostam muito de ficar perto de você. Porque a pessoa que não tem o coração doador, em geral, ela só pensa em si mesma. Ela faz cálculos demais quando o Espírito Santo está ali dizendo, faça em nome de Jesus. Quem não tem o coração doador, sempre espera receber. Pouco espera dar. Se você tem o coração doador, imagino que você se pareça muito com Jesus. Se você não tem, não sei com quem você se parece. Corações doadores são parecidos com o coração de Jesus. Corações doadores entendem que há dois tipos de doação. Existe a doação de alguma coisa e existe a autodoação, a doação de si mesmo. O coração doador, ele sabe que em alguns momentos da vida, ele precisará doar algo. Mas ele também sabe que em todos os momentos da vida, ele precisará se doar. Doar algo é você, em momentos pontuais, ajudar alguém se desprendendo de algo que é seu. Mas doar-se é uma coisa que nós fazemos o tempo todo. Sabe por quê? Porque o tempo todo, pessoas precisarão de alguma coisa que nós temos. E sabe o que nós temos? O tempo todo. E que as pessoas mais precisam receber, nós temos a graça de Jesus. Isso, irmãos, é o que as pessoas mais precisam. O coração doador sabe que um filho, um pai, um colega de trabalho, um vizinho, ou uma pessoa desconhecida na rua, precisam da graça de Jesus. E esse coração doador, ele está disposto a oferecer graça. E se essa graça, naquele momento específico, tiver que ser transformada, não apenas num gesto, numa palavra, mas talvez até em algo material, então o coração doador irá e doará alguma coisa. Mas o tempo todo, o coração doador se doa. Porque o tempo todo, ele quer imitar Jesus. Existe um texto lá no Antigo Testamento que eu gostaria de ler apenas para você pegar um exemplo, será o primeiro exemplo da mensagem, depois iremos a um segundo, mas vamos pegar um exemplo de coração doador, o coração de Davi. 1 Crônicas 21, 24 é um texto muito conhecido. Nesse texto, Davi, ele mostra que tem um coração doador. Ele recebe de Araúna, um personagem do Antigo Testamento, uma oferta muito interessante. Araúna diz a Davi: olha, Davi, você quer fazer um sacrifício a Deus, então pode pegar aqui tudo o que você precisar, você não precisa gastar dinheiro com nada, eu tenho tudo aqui, você pegue e dê a Deus. E olhe a resposta de Davi: eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. E eu não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Olhe que coração. Veja que a questão aqui não é material. A questão aqui não é o que Araúna está dispondo a Davi. A questão é o coração de Davi. Um coração que quer se envolver. Um coração que precisa se envolver. E ele sabe que esse envolvimento se transforma em doação. Em outras palavras, Davi está dizendo: olha, eu não consigo ficar sem me doar para o meu Deus. Eu não consigo pegar algo gratuito, algo que não me custe nada, porque eu amo o meu Deus e eu quero me doar para Ele. E nesse momento eu, que tenho um coração doador, não apenas me doarei, mas eu doarei algo concreto para sacrificar ao Senhor. Corações doadores são assim. Eles querem provar que amam e que são capazes de se doar. Por outro lado, existem corações que não têm nada a ver com esse coração de Davi. Eles sempre procuram oferecer a Deus algo que não lhes custe nada, de preferência que alguém faça. Um coração doador quer fazer, quer se entregar, quer ir em nome de Deus, quer oferecer graça. Tem a necessidade de expressar o amor através de gestos de doação. O nosso coração se parece com o coração de Davi? O nosso coração tem essa necessidade de se doar? Se Davi morasse na cidade de São Paulo no ano de 2014, Davi seria tentado a fazer parte de uma sociedade fria, hedonista, onde gestos de doação estão desaparecendo. Se Davi morasse nessa rua, ou na minha, ou na sua, Ele estaria cercado por pessoas que não pensam em ninguém, apenas em si mesmas. Se Davi fosse nosso vizinho, ele por certo perceberia a frieza da nossa sociedade. Irmãos, gestos de doação estão cada vez mais escassos. Eles estão escassos fora da igreja, mas eles também estão escassos dentro da igreja. Porque a igreja reflete muito do que a sociedade é. E como igreja, para não refletirmos o que a sociedade é, nós precisamos como que nadar contra a correnteza. Nós precisamos ter valores tão fortes que se transformarão numa verdadeira contradição aos valores da nossa sociedade. A nossa sociedade diz: doe-se para quem pode dar alguma coisa a você. A nossa sociedade diz: doe-se estrategicamente. Você vai doar agora, mas você sabe, aquela pessoa, aquela organização vai te devolver muito mais. A nossa sociedade diz: olhe para quem você vai se doar, cuidado, porque há pessoas que não merecem. Há pessoas que são fingidas, elas querem apenas receber, e a nossa sociedade foi incutindo em nós uma frieza tal que o nosso coração não é mais como o coração de Jesus. Nós começamos a pensar tanto em nós mesmos, e começamos a pensar apenas em nos doarmos para quem de fato merece, que há muitas pessoas precisando de doação, mas que não serão atingidas e alcançadas, porque nem nós, Igreja de Jesus, estamos com esse coração como o de Davi ou como do próprio Cristo. Jesus teve um coração doador, e o nosso coração como é? Como é o nosso coração quando a pessoa, até que está do nosso lado, que potencialmente merece alguma coisa, como fica o nosso coração quando essa pessoa falha? Quando essa pessoa comete um erro grave? Quando essa pessoa deveria responder a nós em doação, mas não o faz, talvez por nem entender a graça de Jesus e o amor do próprio Cristo? Como é o nosso coração quando a sociedade também não entende a nossa doação e vai nos obrigando a sermos duros, frios? Como está o seu coração hoje? Depois de já ter sido passado para trás, porque eu acho que você já foi algumas vezes. Como está o seu coração hoje, depois que alguém foi frio para com você? Como está o seu coração, depois que você já foi ignorado num momento de grande necessidade? Como está o seu coração depois que você pediu ajuda e não recebeu? Como está o seu coração? Talvez o seu coração hoje tenha uma grande dificuldade para se doar. Então, eu quero ler para você agora a experiência de um homem que se doou e que se torna na Bíblia um desafio para nós. Ele é reconhecido como um homem de fé, mas eu diria que além da fé, esse homem, por nome Abraão, é um exemplo de doação. Se você tiver a sua Bíblia, abra lá em Gênesis 22. Vou ler o texto todo. Ele é um pouco longo, mas é uma história que merece a nossa atenção agora. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, a colocou nos seus ombros e no de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar onde Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o clamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Se lembra do contexto? Abraão, nesse momento, é um homem com mais de 100 anos. Durante 100 anos, Abraão tinha um sonho. Ele queria ter um filho. Um filho com a mulher a quem amava. Em alguns momentos esse sonho ficou diluído entre a falta de fé e a expectativa. Então ele teve um filho com outra mulher. Mas lá no fundo, Abraão queria ter um filho. Um filho legítimo, primogênito. Um filho que respondesse aos anseios de um coração que esperava as promessas do Senhor. E isso aconteceu. Um dia, Sara chegou para Abraão e falou: bem, eu estou com enjoo. Abraão nem imaginava. Sara era uma velhinha, idosinha, ele também. No outro dia, Sara disse: Abraão, eu estou sentindo umas coisas estranhas. Estou com vontade de comer um figo. Abraão começou a achar estranho. Um dia foram dar uma voltinha de jumento e Sara ficou enjoada e vomitou. 9 meses depois, nasce Isaque. Os dois idosinhos carregando o filho da promessa. Irmãos, Abraão ficou igual um bobão. É, um babão. Ele beijava aquele menino, ele fazia carinho naquele menino. Enfim. E um dia, Deus chega a Abraão e diz: Abraão, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Veja, nós não estamos falando em Abraão pegar um bezerro e sacrificar ao Senhor. Nós não estamos falando de Abraão pegar suas terras e a entregar ao Senhor. Nós não estamos falando de qualquer tipo de entrega ou doação material. Nós estamos falando de Abraão entregar-se, doar-se, porque aquele moço era o seu sonho, era a sua expectativa. Aquele moço era mais do que uma pessoa, ele era a representação de tudo que Abraão esperava da parte de Deus. E Deus diz: vá e doe o seu filho para mim. E nesse momento não estamos mais falando no menino, nós estamos falando de Abraão. Porque a falta que Isaac faria seria algo dificílimo. Nós não estamos falando aqui de um pai que vai sacrificar um filho, mas nós estamos falando de alguém que precisará ter uma coragem incomum para doar-se a Deus. Mas Abraão foi lá e se doou. Como nós podemos entender esse texto? Olhando para o texto, eu creio que há aqui uma teologia da doação, há um princípio que Deus quer nos ensinar sobre nos entregarmos ou nos doarmos. A primeira coisa que o texto deixa claro é que nesse ato de entrega, Deus estaria provando a condição espiritual de Abraão. Você percebeu comigo que a primeira linha do texto diz que Deus pôs Abraão à prova. Veja, Deus não está tentando Abraão. Tentar diz respeito a fazer alguém pecar. Deus está provando Abraão. Deus está provando a condição espiritual de Abraão. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, mas como que Deus pode provar alguém? Irmãos, a vida é recheada de provas. Em várias áreas, em vários momentos. Nós precisamos passar por provas, desde a academia, se queremos ser aprovados num curso, como nós passamos por várias outras provas na vida, provas emocionais, provas de caráter. Mas é interessante que na vida espiritual, muitas vezes, nós não aceitamos provas. Alguém outro dia dizia, eu já tenho tantas dificuldades na vida, agora me aparece esse negócio aí da igreja. Eu quero uma igreja onde eu não precise me preocupar com nada. Porque eu já tenho muitas preocupações, querido, Deus nos prova. Deus nos prova. E Deus nos prova para ver qual é a nossa condição espiritual. Ser provado, em geral, é sinônimo de que você está prestes a ter uma experiência nova, a mudar de fase, não é assim? Você passa pela prova tal e então você muda de fase, você é promovido no trabalho, você consegue concluir um curso. Ou então você passa por uma prova dessas, um exame, por exemplo, e pós-exame você vai ter a revelação de um estado de saúde que de repente é muito bom e você vai ficar muito chateado, ou é muito ruim e você terá que se cuidar mais. As provas estão aí e a vida espiritual tem provas. A prova é uma ferramenta para descobrir o quê? A nossa verdade, a nossa intenção genuína. A prova nos leva a pensarmos em Deus, na obra de Deus e até em nós mesmos de uma maneira diferente. A prova, ela faz com que comecemos a olhar para Deus de uma nova maneira. E quando nós temos um coração doador, nós através da doação somos capazes de provar que levamos Deus a sério. A doação de nós mesmos, a doação de bens, a doação do tempo, a doação daquilo que nós aprendemos e colocamos nas mãos de Deus, seja criatividade, seja conhecimento. A prova revela quem somos em relação a Deus. E talvez uma boa pergunta agora seria: quem somos? Quem somos em relação a Deus? Somos capazes de passar na prova, ou é melhor não ter prova, porque assim nós ficamos numa zona de conforto. Não precisamos mostrar que depois de uma situação muito difícil, em que nos doamos, nós de fato levamos Deus a sério e preservamos a nossa comunhão com Ele. Você será provado várias vezes, e eu também. E as provas que Deus nos dá são bênçãos para nós, porque através delas, nós estamos dizendo a Deus o quanto nós o levamos a sério. Deus, Ele deu uma ordem, essa foi a prova que Abraão teve. Talvez a sua prova seja diferente. Talvez Deus provará a sua condição espiritual de outra forma. Não fuja das provas. Encare as provas e faça delas ferramentas de crescimento espiritual, testemunhando aqueles que estão por perto que você leva Deus a sério. Segunda teologia aqui da doação de Abraão pode ser compreendida agora a partir do verso 8. Naquele momento, Abraão também teve a oportunidade de crescer. A fé de Abraão foi elevada a um nível que ele nunca havia chegado. Irmãos, aquele momento em que Abraão é colocado à prova e que coloca diante do Senhor a sua autodoação, entregando o seu único filho, naquele momento a fé de Abraão cresceu assustadoramente. Eu acho que Abraão, enquanto está indo naquele caminho de 3 dias, ele está suando frio. Ele não tem fome. Ele treme. Ele gagueja. Ele está numa situação muito difícil. Ele nunca passou por aquilo. Ele nunca teve que se entregar tanto a Deus. Abraão já passara por outras situações também difíceis, mas essa era praticamente uma situação impossível. Como eu vou conseguir obedecer o meu Deus? É algo muito difícil, mas Abraão vai, ele não desiste. Irmãos, naquele momento, Abraão está exercitando a fé como ele nunca fez antes. Naquele momento, quando, para obedecer a Deus, ele precisa entregar o seu único filho. Naquele momento, quando ele ergue uma faca, pronto a obedecer a Deus, ele está subindo de nível, como nunca fez. A fé de Abraão não é a fé rasa de alguém que se acostumou com a vida espiritual e que não quer desafios na vida espiritual. A fé de Abraão não é como a fé daquela pessoa que se acostumou a desobedecer a Deus, se acostumou a viver longe de Deus, se acostumou a levar a vida cristã na brincadeira, se acostumou a ter uma vida que não glorifica o nome de Deus, então tanto faz. Não é o caso de Abraão. Abraão leva Deus a sério, e Abraão nessa hora, ou ele terá fé, ou ele não conseguirá se doar. Mas ele teve fé. E ele vai. Deus está, na verdade, não mais provando Abraão. A prova começou quando Abraão saiu de casa. No momento em que Abraão levanta aquele cutelo, Deus está elevando a fé de Abraão. E Abraão agora, ele será sim o homem de fé. Antes do evento ele tinha fé, mas não essa. Antes do evento ele era um homem temente a Deus, mas não tanto. Antes daquele evento ele era um homem especial nos planos de Deus, mas nessa hora Abraão ele sobe um nível e ele experimenta algo incomum. Algo que só pessoas de fé enfrentam. Deus deu a Abraão a chance de vivenciar algo inédito, algo grande, algo maravilhoso. E de vez em quando Deus nos dá chances assim. Chances de caminharmos pela fé. Chances de nos apegarmos a qualquer segurança material e caminharmos pela fé. Veja que aqui não é uma questão emocional, aqui não é uma questão de verbalizar frases de efeito, aqui é uma questão de se doar, é uma questão de se entregar totalmente, é uma questão de crescer na fé. Jesus certa vez disse aos discípulos, discípulos, se vocês tiverem uma fé bem pequenininha, como grão de mostarda, vocês farão grandes coisas. E lembrando da palavra de Jesus e olhando para Abraão, eu tenho a impressão que naquele dia, Abraão teve uma fé como grão de mostarda. Mas e nós? Até onde nós vamos pela fé? Até onde você é capaz de ir pela fé? Fé que obedece, fé que te leva a tomar muitas vezes decisões onde a perda pessoal está garantida, ainda que o ganho espiritual também o esteja. Até onde nós vamos? Até onde nós abrimos mão em nome da fé e falamos, Senhor, te obedeceremos e faremos? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer depois, mas o que nós sabemos é que nós iremos, porque nós cremos. A fé não pode ser explicada pelo matemático. A fé não pode ser explicada pelo psicólogo, a fé não pode ser explicada por nenhum profissional, porque ela vai além de números e de sentimentos. A fé é uma experiência com Deus, única, experiência de fé. Ela envolve entrega, ela envolve confiança, ela envolve doação, e ela mostra que Deus está tão interessado em nossa vida espiritual, que Ele prova nossa fé, para que tenhamos novos horizontes em nossa experiência com Ele. Na verdade, Deus, quando chamou aquele já idoso para dar uma demonstração de fé, Deus deu a Abraão um presente. E nós estamos, depois de tantos mil anos, falando em Abraão. Estamos falando da fé de Abraão. Veja só. Valeu a pena para Abraão confiar em Deus. E vale a pena para nós termos uma fé como a fé desse homem. Abraão se doou e nós nos doamos sem reservas a Deus, na prática da vida, no dia a dia, na sua agenda, nas suas finanças, no seu tempo, você tem se doado a Deus? É possível ver que você ama a Deus pelos seus gestos de doação? É possível ver que você realmente é um filho de Deus a partir dos seus gestos de doação? Uma vez uma pessoa, ela veio me procurar falando como era a Igreja Batista, ela queria saber como era a Igreja Batista. Então ela veio com uma lista de perguntas. Ela falou, pastor, eu quero direitinho, eu quero saber como é esse negócio, porque eu sou uma pessoa assim que gosto de tudo esclarecido. Então, primeira coisa, eu quero saber quanto custa ser membro dessa igreja? O senhor fale a verdade. Segunda coisa, eu quero saber quantas horas da semana eu terei que me dedicar à sua igreja. E começou a fazer perguntas assim, pá, 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 que roupa, que isso, que aquilo, pá, 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 pá. Eu falei, olha, é o seguinte, eu posso te responder todas essas perguntas, mas não hoje, não hoje. Porque para responder essas perguntas, você precisa de um pré-requisito. E esse pré-requisito, eu não vou saber dimensionar para você. Aí eu senti no olhinho dela assim, que ela estava falando, ah, tá vendo. Eu sabia que tinha alguma coisa que ele não queria me contar. E ela falou, que pré-requisito é esse? O pré-requisito é o seguinte, é que primeiro você creia no Senhor Jesus Cristo e que você se entregue a Ele. Porque no momento em que isso acontecer, é você mesmo que vai responder essas perguntas. Que eu saiba, ela nunca mais apareceu. Porque não é isso que ela queria. Não é isso que a maioria das pessoas querem. A maioria das pessoas quer algo bem sistemático, e algo que elas racionalmente coloquem no orçamento e na agenda. Mas eu vou te falar em nome de Jesus hoje pela manhã, que doação é algo que envolve a vida toda. E que entrega vai muito mais do que valor, do que tempo, do que roupa e de qualquer outra coisa que você imaginar. Entrega é dizer, Senhor, eu sou teu, e a prova que o Senhor me der, eu aceito, porque eu quero ter novas experiências contigo. Eu quero crescer mais. Eu não vou te dar o mínimo, o estipulado. Eu não vou te dar apenas o que a sociedade reconhece como ser um bom religioso. Eu vou te dar o meu coração. Eu vou me dar a ti. Vou me dar totalmente a ti. Deus está nos chamando. Para crescermos na fé, Deus está nos chamando para sermos provados na fé. Eu termino com uma frase de Max Lucado, que talvez seja o nosso incômodo de final de mensagem. Escreveu ele o que mais incomoda no cristianismo do século XXI. É o comodismo, que acabou contaminando os cristãos e tirou deles os gestos de total obediência e entrega a Deus. Isso incomoda. Deus em primeiro lugar. Isso incomoda Deus porque Ele deu o seu único filho. Ele não deu um dedo do filho, nem um braço. Ele deu o seu filho todo. Sim, Ele entregou o seu filho inteiro. Jesus Cristo se entregou totalmente também. E hoje, nós queremos ter uma vida cristã sem entrega, sem doação. Queremos dar para Deus o que não aceitamos receber das pessoas. Creia, Deus quer que tenhamos um coração doador. Por isso, você vai agora fechar os seus olhos e vai orar. Eu gostaria que você fizesse um exercício de fé agora, um exercício de entrega, pensando até onde você é capaz de ir por Jesus. Até onde você é capaz de ir? E o quanto você está disposto a se entregar? Talvez venha à sua mente, quem sabe é o Espírito Santo de Deus já falando com você, talvez venha à sua mente questões relacionadas ao tempo. Você não tem tempo para Deus. E eu não estou falando em tempo de vir ao culto, eu estou falando de tempo de relacionamento com Deus. Talvez venha à sua mente questões assim, relacionadas à convivência, relacionamento. De repente você está vivendo um relacionamento que não agrada em nada a Deus, mas você é incapaz de abrir mão desse relacionamento em nome de Deus. Talvez te venha à mente uma negociação. Você é um comerciante, você é um vendedor, um comprador, e você tem sido provado mesmo, mas não tem a fé suficiente para dizer: eu não agirei com desonestidade, porque eu sou um servo de Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que talvez várias coisas estão vindo à sua mente, talvez as suas emoções estejam agora aflorando, e você pensa: mas como eu deixarei de odiar aquela pessoa que me feriu tanto? Como? Como eu deixarei de odiar alguém que foi tão ruim para mim? Mas com fé, você pode perdoar. Com fé, você pode dar um passo a mais. Com fé, você pode obedecer. Mas é preciso fé. Fé para doar-se totalmente a Deus, sem reserva alguma. Ore. E se Deus está convocando você para um gesto de obediência muito sério, em nome de Jesus, dê um passo de fé e obedeça. Dê um passo de fé e se doe totalmente para o Senhor. Se entregue totalmente para o Senhor. Ore, coloque sua vida nas mãos do Senhor. É você agora que deve falar para Deus. Se for o caso, pedir até perdão por não estar aceitando provas, por estar fugindo delas. Ou então pedir coragem para crescer em nome de Jesus. Crescer na fé. Dar um minuto para você terminar a sua oração, e aí oraremos juntos. Senhor Deus, nós nessa manhã pedimos que o Senhor aumente a nossa fé para obedecermos a Ti, para nos doarmos a Ti, para nos entregarmos totalmente a Ti. E se há em nós, ó Deus, alguma resistência a essa entrega, nós pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor quebre qualquer resistência. E que pela graça de Jesus, nós tenhamos a vida totalmente entregue. E que nós não apenas doemos coisas, mas nos doemos totalmente ao Senhor. Ó Deus, receba nossa gratidão, porque é um privilégio te servir, mas nos ajude a sermos homens e mulheres de fé. É a nossa oração, no nome de Jesus.